Doutora Aline, seja bem-vinda, bom dia, tudo bem?
Olá, bom dia, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês hoje nessa manhã.
Obrigada, doutora Aline, por nos atender. Doutora Aline, vamos falar um pouquinho, então, sobre, primeiro, esse cenário, né? Nós temos um cenário de avanço em diagnóstico de câncer de mama, de melhorias em tratamentos, de novidades em medicamentos, de técnicas avançadas em cirurgias quando são necessárias, em cuidados até paliativos, né? Em consequência do câncer de mama, mas veio a pandemia, e a pandemia deu uma mexida nesse tabuleiro de xadrez quando o assunto é câncer de mama, é isso?
Isso mesmo, né? A gente teve um atraso aí significativo no diagnóstico dos casos de câncer de mama. Então, só para a gente contextualizar, o câncer de mama é a principal neoplasia que acomete as mulheres, é a principal causa de morte por câncer nas mulheres. Então, para vocês terem uma ideia, uma em cada 8 mulheres vai ter câncer de mama ao longo da sua vida. Então, é extremamente frequente. E a gente pensar que nesses 2, 3 anos de pandemia, né, as mulheres, houve um atraso no geral, né, isso ficou secundário devido à pandemia mesmo. A gente sabe que os diagnósticos não foram realizados, os diagnósticos em estadias iniciais não foram realizados e com isso, atualmente a gente tem visto a repercussão desses atrasos no diagnóstico com estadios mais avançados, né, que anteriormente poderiam ser diagnosticados mais precocemente, aumentando aí as chances de cura das mulheres.
É verdade, aliás, doutora, embora também tenha uma incidência bastante importante, a gente no estado do Rio Grande do Sul é um dos estados campeões em incidência, né, de câncer e diagnóstico de câncer de mama, mas embora seja um dos tipos de câncer que acometem muito as mulheres, ele também tem uma chance de cura e de qualidade de vida bem alta em relação a outros tipos, é isso, doutora?
Exatamente. A gente tem diversos subtipos de câncer de mama, né? Grosseiramente a gente divide em 3 subtipos, que são aqueles luminais, aqueles que expõem a hormônios, os HER2, e triplo negativos, aqueles que não têm expressão nem de hormônio, nem de HER2, da proteína HER2. Então, nesses 3 cenários, né, dos principais subtipos, a gente teve grandes avanços nos últimos anos, o que aumentou grandemente as chances de cura e até mesmo em alguns cenários de doenças metastáticas, né? Quando então, o tumor já não é mais localizado, já está avançado, a gente consegue um excelente controle da doença. E em alguns casos, no futuro, quem sabe, a gente pode falar em cura desse tumor. Isso é o caminho que a ciência está nos levando atualmente, com grandes avanços aí no tratamento do câncer de mama. E, obviamente, quanto mais cedo a gente diagnosticar, menos invasivos são os tratamentos propostos e também aumenta as chances de cura. Por isso que a gente bate tanto na tecla de manter a mamografia em dia. A mamografia é o principal exame de rastreamento, né? E com a mamografia a gente consegue diagnosticar o câncer de mama em estadios bem iniciais e com isso a gente consegue, então, melhorar muito o prognóstico, né, as perspectivas dessas mulheres.
Doutora Aline, tem essa questão importante também de que como ficou um gap, né, um atraso, digamos assim, nos exames, a gente entende, teve outras prioridades, tinha uma pandemia no meio do caminho, a gente até entende, mas muitas vezes tem uma dificuldade até de marcar as consultas, não é só digamos assim, a pessoa, né, a mulher que muitas vezes não foi fazer, agora a própria saúde pública está, digamos assim, superlotada, a gente ainda tem uma situação hospitalar no Brasil difícil, né, para as eletivas, diante de outras situações ou de pandemia ou de epidemia diante do sistema, né, de saúde pública e também suplementar. Então, quais são as dicas para que, primeiro, para quem é mulher, né, para quem é paciente e quais as orientações também para que a gente possa usar o sistema, né, seja de saúde pública ou suplementar, para compensar, digamos assim, esse atraso?
É, para você ter uma ideia em números, né, a gente teve uma redução aí no período de pandemia em 50%. Do número de mamografias de normais, de rastreamento. Então, metade das mulheres nos deixaram de fazer os exames esses 2 anos. E teve uma redução de 30% do número de mamografias diagnósticas. Qual que é a diferença de diagnóstica para de rastreamento? Rastreamento é quando a mulher não tem nada, não tem nenhuma suspeita e faz um exame de rotina. E diagnóstica é quando há uma suspeita e foi deixado de fazer o exame. Ou seja, 30%. Houve 30%, né, de mulheres estavam suspeitas de câncer de mama, tinham algum nódulo e deixaram de fazer o exame. Isso, então, impacta que agora a gente vai vendo o desdobramento de que esses 30% se refletem talvez em câncer de mama em estadios mais avançados. Então, o impacto foi muito grande. E quais as dicas que a gente que eu dou para essas mulheres? É de se pôr como prioridade, né? A nossa saúde é prioridade. Então, o câncer de mama é uma fase extremamente frequente. Agora que as coisas estão retornando, né, ao normal, priorizar de pôr os exames de rotina em dia, marcar a mamografia, papanicolau, colonoscopia para quem já está na idade e fazer um check-up geral da saúde, porque, infelizmente, né, se a gente esperar mais tempo, às vezes a gente perde o time, perde uma boa oportunidade de tratar uma doença inicial.
Claro. Doutora, sobre essa questão, né, nós estamos na campanha no mês, né, que faz uma campanha de conscientização, então uma retomada importante, né, agora talvez mais do que nunca pós-pandemia, se dá pra gente dizer assim, né, doutora Aline, pós-pandemia, uhum, já com tanta convicção, mas, de qualquer forma, também tem outras dúvidas que são comuns às mulheres, né. Primeiro, que câncer de mama tem um perfil preferencial. Tem ou não tem, doutora? Tem um perfil do câncer de mama no Brasil? A gente tem visto mulheres também de mais idade, já na faixa dos 70 anos de idade, apresentando também diagnóstico, tendo que fazer tratamento. Quais são, digamos assim, o cenário hoje?
Então, na verdade, isso tem mudado, né, nos últimos anos. É bem interessante isso. Que até pouco tempo atrás a gente acreditava que o câncer de mama era uma doença predominantemente de mulheres na pós-menopausa. Mulheres aí acima dos 50, 60 anos, né? E a gente tem visto uma mudança nesse perfil epidemiológico. Até saiu um estudo recente do Instituto do Câncer de São Paulo, que mostrou que a incidência do câncer de mama em mulheres jovens, em mulheres abaixo dos 40 anos, tem crescido em cerca de 4% ao ano, o que é bastante significativo. Isso tem refletido no nosso consultório. Eu tenho até adolescentes, então, se terem ideia, com câncer de mama. Então, a gente tem visto que cada vez mais mulheres mais jovens têm desenvolvido a doença. Mas por que isso? Né? A gente está tentando entender, a gente não tem uma resposta certa para isso. Os fatores genéticos, né, hereditários, são responsáveis por 10 a 20% dos casos de câncer de mama. Então, os outros 80% são decorrentes do nosso estilo de vida. E aí que entra aqui: tabagismo, obesidade, né, sedentarismo. As mulheres cada vez mais estão deixando para ter filhos numa idade mais tardia, ou optando até por não ter filhos, e sabe, realmente a gestação é um fator de proteção, bem como a amamentação. Também exposição a diversos outros carcinógenos, né, cigarro eletrônico, estresse. Então, são inúmeros fatores que a gente está entendendo ainda que estão aumentando essa incidência. Então, atualmente, a gente permanece, né, com a prevalência do câncer de mama em mulheres mais idosas, né, que é o mais conhecido, assim, o mais habitual, mas a gente tem visto essa crescente do diagnóstico de câncer de mama em mulheres jovens. Aí você me pergunta, poxa, mas essas mulheres abaixo de 40 anos que não estão na faixa de screening. Aí que entra a importância do autoexame das mamas, da mulher ter o autoconhecimento. Só lembrando, o autoexame das mamas, ele deve ser realizado, né, por todas as mulheres, aí uma vez por mês, escolher um período pós-período menstrual, que as mamas estão mais plásticas, estão menos sensíveis, e isso possibilita que a mulher se autoconheça, porque caso surja alguma alteração, ela pensa, opa, essa bolinha não estava aqui, opa, a pele não estava assim. Então, é importante para o autoconhecimento da mulher e também para identificar essas alterações entre um exame e outro. Tá? Então, acho que isso é extremamente importante. Mas só lembrando que o autoexame das mamas, ele não substitui a mamografia. Ele é complementar para a mulher se autoconhecer e, né, ter um maior conhecimento aí do corpo, identificar algumas alterações, talvez até mesmo entre os exames. E para as mulheres jovens é importante também, né, que a gente tem visto aí cada vez mais mulheres numa idade mais precoce desenvolvendo câncer de mama.
Doutora Aline, uma última pergunta, né? Tem o famoso BRIDS quando aparece no exame, né? Com uma numeração ali. Isso assusta muito as mulheres. A senhora poderia rapidamente, durante essa entrevista, explicar também o que significa isso? O que, por exemplo, a paciente, quando recebe esse exame na mão, deve, enfim, atentar ou saber?
Então, BRIDS é uma classificação que é para orientar o segmento das alterações mamárias, né? O BRAF vai de 1 a 6. O 0 é quando é inconclusivo, tem que repetir o exame. O 6 é quando eu já tenho o diagnóstico de câncer, quando é feito com anátomo patológico, já confirmado por biópsia. O 5 é quando praticamente fecha todos os critérios de câncer, então o BRAF 5. O BRAF 4, né, tem 4 A, B e C, então aí depende das características, pode ser lesões benignas ou lesões malignas, o BRAF 4 sempre tem que fazer biópsia, tá? E o BRAF 3 é aquele em que há uma chance que, bem ampla, né, de, a gente fala que tem uma chance de 2 a 94% de ser câncer, então é uma zona cinza. Então, nesses casos do BRAF 3, a gente acompanha de 6 em 6 meses. A gente repete a mamografia de 6 em 6 meses e vê se tem alguma alteração, se mantém estável por 2 anos, a gente volta a fazer o exame anual. Se mantém, se sobe, né, para BRAF 4, a gente parte para biópsia. Ou se eventualmente evolui, né, se isso acontece, para BRAF 2, a gente segue com um acompanhamento anual. Tanto o BRAF 1 e o BRAF 2, são alterações benignas e muito provavelmente benignas, a gente segue essas pacientes com mamografia anual.
Tá certo. Doutora, então o importante é que não se deixe agora esperar. A gente sabe que mesmo para quem ficou com algum tipo de atraso, o negócio agora é procurar, né? Seja
correr
saúde.
Atrás.
Correr atrás. Essa é a palavra, né, doutora?
Exatamente.
Não deixe para trás.
Não deixar para amanhã, né? Porque isso faz total diferença. Como eu disse, né, é uma anaplasia extremamente frequente, obviamente que ninguém quer passar por isso, ou quer ter algum familiar passando por isso, mas eventualmente todo mundo tem alguém no seu núcleo, que algum conhecido que está enfrentando a doença, ou enfrentou a doença. Então é uma anaplasia extremamente frequente, o diagnóstico precoce através da mamografia faz toda a diferença, né? Então aumenta a chance de cura, possibilita tratamentos menos agressivos, então só traz benefícios.
Perfeito. Doutora Aline, muito obrigada pela presença, por esse alerta importante com informação aqui no programa. Um ótimo dia e uma ótima semana.
Obrigada a vocês. Tchau, tchau.
Até a próxima.